Bem-vindo ao DWRcast, eu sou Fred Pavão e nesse trem do hype, amigo, eu sou o maquinista, maluco.
Eu sou a Thaís Alckx e eu quero saber quem é essa menina falando Exterminate.
Ah, é verdade, a menina parece café de água, né?
Esse pra mim foi o ponto mais interessante desse trailer, cara.
Cara, tem chave de fenda da série clássica e você tá falando que a garota feita de lico.
Mulher de água falando o grito de guerra dos Daleks.
Dá uma pausa. Não parece que a gente tava aqui ontem? A gente tava aqui ontem.
Não, pera. Acho que sim.
Na verdade, a gente ontem, né?
É verdade.
Porque a gente tá contando esse DWRcast na segunda.
Exato.
Estamos gravando na segunda, apesar do DWRcast sair no domingo.
Vamos gravar podcast todo dia agora.
Pô, olha, se eu não chegasse no trabalho e não ficasse cansado, porque eu, afinal de contas, sou um ser humano, a gente faria isso mesmo, cara.
Se a gente fosse humanos com invólucros de lata,
é verdade,
de repente.
Humanos aprimorados aí, pra quem não escutou ainda o DWRcast de domingo agora, né?
Tá excelente.
Gente, estamos de volta aí nessa edição extra, essa edição extraordinária. Né, cara? Edição extraordinária da DWRcast pra revisar esse trailer que veio assim. Do nada, né?
É o segundo maior trailer da 10ª temporada. Uhum. A gente teve o primeiro logo após o especial de Natal.
Sim.
Tivemos um mini teaser de 20 segundos, 30 segundos ali,
rapidinho.
Há um mês, mais ou menos. E agora a BBC liberou esse segundo trailer que tem zilhões de cenas inéditas,
esse trailer,
né?
Esse trailer é o que acabou envolvendo num probleminha aí essa semana, que parece que vazou um da Austrália. E aí a gente se posicionou, né? Não vamos liberar o vazamento, vamos esperar o
não,
de verdade.
A gente só coloca quando a BBC coloca.
É, porque, né? Vamos ser legal, não custa esperar. E foi legal porque saiu agora e qualidade maravilhosa. E a gente tá fazendo esse DWRcast pra gente poder revisar junto com vocês. Porque a
cena
gente viu
a cena.
Cena a cena, a gente viu o quão material de hype é esse trailer.
Nossa!
Assim, tudo, né? Esse trailer
tá
é a prova cabal de que a temporada vai ser excelente, né?
Eu
cara?
Não vou conseguir dormir hoje e ficar pensando. É sério, cara?
Vai ficar gravando podcast a madrugada
dele. Não, dentro. Que você fica pensando. O que vai acontecer?
Vamos só dar uma paradinha. Não vai ter leitura de e-mails, né? Porque, afinal de contas, não deu nem tempo de recolher e-mails.
Não.
A gente vai só parar, respirar, deixar a música subir, depois a música descer, depois a música subir, a música descer de novo e a gente entra discutindo sobre esse trailer maravilhoso. Tá, agora que deu pra te inspirar, deu. O quão empolgado você tá?
No nível de 1 a 12?
De 1 a o que você quiser, cara.
Pra mais de 8 mil!
É, justamente, cara, porque eu vou te falar. Essa temporada, que ainda nem começou, né?
Ela
tá.
Falta um mês!
Falta pouco mais de um mês, na verdade.
Isso. Né?
Ela tá aos poucos galgando a minha empolgação. Porque eu tô empolgado, ok. Aí veio aquele trailerzinho e deu uma empolgadinha a mais. Aí veio o Cyberman de Mondas, aí deu aquela empolgadona, né? Porque loucão, você viu no último podcast, você não viu, escute, tá aqui linkado no post. Aí veio hoje. E aí, maluco?
Aí foi lá nas
altas. O meu cérebro.
Porque
não é nem o cérebro mais, é o cérebro, porque derreteu, né?
Nossa.
Quando apareceu esse menino nadou, eu sabia que ele ia ser um companheiro.
Menino tinha potencial.
Desde que eu vi a primeira vez, eu falei, esse garoto que parece o carinha do South Park, ele tem potencial, cara.
Esse garoto Humpty Dumpty?
É, ele tem. É ele que fez Humpty Dumpty, né?
Não sei se não, foi ele,
é,
mas
sei
ele.
Lá, whatever, ele parece Humpty Dumpty.
Ele
parece também aquele ovo lá, o senhor ovo que fica em cima do muro, cai,
senhor
quebra.
Ovo?
Enfim, whatever. Esse menino eu sabia que ele tinha potencial. E o Capaldi também acha que ele tem potencial porque ele teve a honra de usar a screwdriver da série clássica. A gente não sabe qual é, se é do quarto ou do quinto, né? Porque assim, a gente teve do segundo, do terceiro, a gente teve do quarto, e o quinto ele teve um tempinho antes dela quebrar e depois ele parou de usar, né?
Ele só voltou
com o oitavo.
No oitavo.
O sétimo e o oitavo tiveram uma. A diferença entre a do quarto e a do quinto é só uns detalhinhos em preto, assim, que
ou
tem
seja,
no cabo.
Ou seja, só o sexto doutor que nunca teve um screwdriver na vida.
É, ele tinha um negócio que era tipo, era Sonic Lance o nome. Que era uma paradinha azul, parecia um controle remoto que ele usava, mas ele usava pouquinho, não colou tanto.
É, não, eles queriam se livrar da Sonic naquela época.
Enfim, mas aí agora, anos depois aconteceu, estão voltando com essa maravilha, sabe por quê? Essa temporada vai ser a maior ode à série clássica, grava o que eu tô falando.
A gente já teve, então, a Screwdriver, que é uma referência à série clássica.
Eu comecei
temos
no final do trailer, você viu, né?
Maravilhoso.
Então você vê o nível da empolgação.
A gente tem o Cyberman de Mondas,
sim,
né? E a gente tem milhões de outras coisas da série clássica. Temos os Daleks, temos os Ice Warriors.
É, tem um tipo novo de Ice Warrior, que a gente nunca tinha visto esse aí, né?
Exatamente, é um Ice Warrior meio que Com upgrade.
Na série clássica a gente tinha dois tipos de Ice Warrior também.
Ele me parece assim, um Ice Warrior meio rei, meio mais imponente.
Sabe o que ele parece? Na série clássica tinha dois tipos de Ice Warrior. Tinha aqueles normais, né, que tem a mão de Lego e tal. E tinha um que tinha tipo um capacetinho. Tipo um capacete de balde, sabe? Tá. Esse, a gente já viu um Ice Warrior na moderna que seria tipo soldado.
Uhum.
Talvez esse seja o cabeça de balde da moderna.
É possível que sim.
Sabe? Eu vou colocar um comparativo aqui no post.
Me parece que ele é mais forte do que o que a gente viu aí nesses episódios do Cold War.
Você acha? Porque engraçado, eu acho o outro mais parrudo. Esse aí eu achei.
Não, esse é mais parrudo.
Não, o outro é mais parrudo.
Não, achei que era esse.
Ah, não sei.
Nós temos milhões de outros elementos.
Vamos tentar começar do começo?
Vamos.
Beleza.
É que eu não lembro direito a ordem, mas uma das coisas que mais chamou atenção.
Começa com o Nardô olhando o buraco.
Isso. No início desse trailer que mais chamou atenção. É rapidinho, né? Um segundo. Tem uma pirâmide.
Sim.
Que parece muito com as pirâmides do Egito.
Não, ela tem degrau, ela parece. Porque a do Egito é lisa, né? Ela parece que tem degrauzinhos.
Eu acho que a do Egito tem degrau, sim. Só que o que me chama atenção é que ela está no meio de uma plantação,
de uma
floresta.
Então, mas aí...
Deserto,
pera lá,
floresta...
Você tá colocando o lance de ser pirâmide, você está associando diretamente com o deserto só por causa do Egito. E aí,
pode ser um planeta
Inca
qualquer.
Mas Inca e Maia, as pirâmides, elas são próximas de floresta também.
Rainforest. Se não me engano, as pirâmides Maia, elas têm um design meio diferente.
Não, elas são iguais, só que elas têm vários degraus, ao invés de ser lisa.
Não sei, tem umas parece que são meia pirâmides, já viu?
Não, nunca vi.
Né, que elas não são, elas não têm aquela pontinha,
elas são chapadas em
chapadinha,
cima. Bem, em Doctor Who pode ser, inclusive, de outro planeta, né?
De outra civilização.
A gente tem aí a reintrodução dos Ice Warriors nessa temporada, né? Que, como você bem lembrou, eles só apareceram lá em Cold War, né?
É. Foi só Cold War? Não, parece que teve mais um episódio que eles apareceram.
Ah, não, tá, mas de relevância é só Cold War, né?
Que foi que eles voltaram.
Sim, que foi que eles voltaram mesmo.
E valeu, Mark Gates, fez uma coisa boa na vida.
Duas, tem episódio com
Dalek Power Rangers.
Isso foi ruim nesse episódio. Não, então, o que acontece? A gente tem os Ice Warriors aí, que eles são o quê? São guerreiros de onde? De Marte.
De Marte.
E a gente tem que lembrar que tem um episódio na série clássica, que, na minha opinião, é um dos melhores episódios da série clássica, que é o Pyramids of Mars.
Exato.
Que mostra o Sutek, que é aquele deus egípcio diabólico lá.
Isso.
De repente, eu não estou dizendo, né? Isso não é uma afirmação. De repente, isso é alguma coisa, sei lá, Marte vai envolver pirâmide também.
Sim.
Ou até não referência, até vai ser presente no episódio.
O Pyramids é do quarto?
É do quarto doutor.
Quarto doutor.
Quarto doutor e Sarah Jane contra o Sutek.
Isso, Sarah Jane, é verdade.
Lembra?
Muitos gritos de Sarah Jane nesse episódio, me lembro bem.
Que eles veem a Terra Fudida também.
É maneiro. A gente, inclusive, vê o doutor e a Bill com roupas de espaço e ela fala Mars, Marte.
Então, a gente tem três roupas especiais nesse trailer, que é engraçado, porque no primeiro trailer que a gente fez o DWRcast, aquele antigo, foi até que a gente fez com a Letícia, a gente falava que tinham duas, né?
É.
Só que aí, vendo
apareceu
esse trailer,
mais
dá
uma.
Pra ver que são três, por quê? Tem aqui, ela e o Capaldi estão em Marte, que ela até fala Marte, e aí você vê que é uma roupa meio cinzona.
E aí a gente tá supondo que esse é o episódio do Ice Warriors.
Ou talvez o do Ice Warriors e da pirâmide, a gente não sabe.
É, pode ser que sim, pode ser que não.
Aí a gente tem o take lá dele debaixo d'água com um bicho que parece o Kraken ou o Cthulhu, sei lá.
Tá rolando o bicho grandão ali.
É, e aí a gente vê que eles estão com uma roupa de submersão, né? Uma roupa de tipo um escafandro.
Eu não sei nem se são eles ou se é alguém que faz parte da equipe mas
é
uma roupa submarina.
É, isso, é um escafandro. Aí mais pra frente, a gente tem eles. É aquele episódio que você vai adorar, que é o episódio de equipe militar, que o doutor briga e
aqueles episódios
legais.
Tem toda a temporada.
É, toda a temporada tem que ter, e eu acho legal ter, porque sempre é um jeito diferente de abordar a situação. Mas, e nessa cena, eles estão com uma outra roupa. Você vê que o Capaldi, o vidro do capacete dele, ele parece um vidro de vitral, sabe, de igreja. Ele é meio craquelado.
E
ele
é
não
uma
liso.
Roupa muito maior do que a de Marte.
É. Então, o que acontece é que você tem aí, graças a Jeová e graças a BBC estar tomando vergonha na cara e tendo menos programas na grade, não vai ter a reutilização daquela roupa laranja, cara.
Com a graça de Deus!
Pelo menos até então a gente não viu a roupa laranja.
Não,
né?
Pelo amor de Deus, chega de roupa laranja. Já tivemos roupa laranja pra caraca. Capaldi já usou, Clara já usou, Tennant já usou, chega!
Matt Smith já usou também.
Mas aí, ó. Imagina o cheiro que tá esse negócio.
É, se ele não lava, né?
A gente não sabe se tem
máquina de lavar na tarde.
Pelo amor de Deus.
Mas olha aí, já que a gente falou, se a gente não sabe se tem máquina de lavar na tarde, isso lembra a gente o quê? outros ambientes da tarde.
É verdade.
Isso lembra o que nesse trailer? Que tem aquela cena que tá o Capaldi, tem um portãozão gigante, assim, tipo portão de castelo.
É, um gate,
é,
né?
É isso, um portão grande de castelo.
Ferro, de ferro, gigante.
E aí, quando você vê assim de primeira, a primeira vez que eu vi, eu não tinha me ligado, ele tá batendo e tal, só que tem uma hora que foca assim, é tipo um frame, foca nele, né, no portão em si.
Isso.
E o que que tem ali? Escrituras em galifreiano.
Exatamente.
Então, de duas uma.
São as letrinhas de
galifreiano. De duas uma, né? Ou isso é em Gallifrey.
Sim.
Ou isso é dentro da TARDIS. Claro, tem outras...
Qualquer uma dessas opções é incrível, sim, de qualquer
forma. Pode
ser
outro lugar, pode ser, sei lá, a TARDIS da Missy, a gente não sabe. Pode ser qualquer outro lugar.
Pode ser a Zona Morta de Gallifrey.
É, porque a gente já tá puxando pra outra coisa, mas então... Eu acho que assim, os meus chutes iniciais é... Ou é TARDIS, ou é... Ou
Gallifrey
é
Gallifrey mesmo.
Mas eu acho que é TARDIS, sim, porque você vê que tem uns quadros jogados... Parece que é alguma sala da tarde que ele não vai há muito tempo.
E aí tem umas outras partes do trailer, por exemplo, que você vê que aqueles monstros meio deformados, meio Mon-Ra, de roupa vermelha, eles estão andando num ambiente que parece também com a tarde, né?
É,
que tem umas
bibliotecas. Ah, mas pode ser qualquer biblioteca.
Então, eu não sei, eu tô sentindo, pode ser que não, mas eu tô sentindo que essas duas coisas estão no mesmo episódio.
Então, os Mon-Ras, né?
É os Mon-Ras.
A gente já teve aí uma... Um desses negócios de sinopsezinha que vai saindo de episódio, né? Que eles são de alguma coisa chamada The Truth, a verdade.
A verdade.
É, tanto que o lance, né? O pitch do episódio vai ser a verdade liberta, a verdade, um negócio assim.
Saíram algumas fotos, né, das gravações da filmagem desse episódio, a gente até colocou lá no nosso site. Sim. Mas assim, engraçado que não teve nenhuma menção a isso aqui nesse trailer.
Não, não a The Truth,
é.
mas os Mon-Ras apareceram.
É.
Só que a gente tá falando assim, Mon-Ra, né? Porque lembra muito, pra quem não lembra, né? O vilão aí do Thundercats.
Só que a roupinha deles tem um quê de roupa galifreiana.
Então,
posso estar tá maluca.
Já teve gente, eu já vi gente falando na internet, que lembra muito as roupas das meninas lá de Pompeia, que viu o futuro.
Ah,
qual é o nome daquela parada? Que é, seu nome?
Que é a... Aquela
cheirão lava.
Que a Karen Gillan fazia parte daquela irmandadezinha.
Que é o episódio que tem cílios.
É.
Que é o Capaldi.
Exatamente.
E a gente sabe que é a última temporada do Capaldi, a gente sabe que o Moffat, ele quer ligar tudo que é ponto.
Quer enfiar tudo as referências.
Tudo bem que a gente já teve uma pseudo-explicação do porquê que a cara é a dos cílios, mas a gente não sabe até onde o Moffat vai querer aprofundar isso, né?
É, querendo ou não, ele ainda pode utilizar alguns dos elementos dos episódios anteriores.
É uma possibilidade.
Né?
E se a gente lembrar bem, nesse episódio, no Fires of Pompeii, lá, tinha uma das xamãs lá, né? Xamã, né? Das cartomantes, as bruxas
lá.
Que ela era toda meio petrificada, você lembra?
Me lembro.
Que elas estavam cheirando aquele negócio do vulcão e elas petrificavam.
Exato.
E era muito parecido com o Mon-Ra.
Então pode ter alguma ligação.
Talvez alguma
sim,
ligação.
Por que não?
Então,
outra teoria sobre o Mon-Ra, ainda ficando sobre o Mon-Ra.
O Mon-Ra.
É a minha teoria, porque eu gosto de enfiar Gallifrey em tudo.
Uhum.
Eles podem ser os seres da Zona Morta de Gallifrey.
Ah,
podem ser Time Lords de alguma forma...
A gente já viu a Zona Morta de Gallifrey lá no especial de 20 anos, lá no...
Muito tempo, você não sabe como é que tá.
Tudo bem, justo.
Depois da Time Warp?
É, tudo bem. Isso é uma explicação boa.
Tá vendo?
Porque o que a gente vê da Zona Morta lá do Five Doctors é que é uma zona que não tem nada, tipo, é um descampadão. Inclusive, parece o interior...
Da Inglaterra, cara, que loucura, né?
É, e tem só uma torre lá, que é a torre do Russell, e lá tem o túmulo dele, onde inclusive ele tá naquela encarnação bigodudo lá,
isso,
Dom Pedro.
Isso, isso.
Né? Mas não tem mais nada. A gente não vê outros senhores do tempo ali. A gente até vê os que ficam presos lá no túmulo dele. Lembra que o Boruso até entra no túmulo depois?
É verdade.
Será que é essa galera? Ou será que é um outro pedaço da Zona Morta?
É, na verdade isso é meio um long shot, né? Talvez não, talvez seja só um outro vilão qualquer, mas...
De repente, esticando esse lance...
Não é impossível,
esse lance aí de ser ou não Gallifrey, você pode pensar até que, vamos supor, teve guerra, né? A gente tem um planeta que, em tese, foi devastado por guerra, mas não foi completamente destruído. De repente, se é alguma parte de Gallifrey que tá toda ferrada e aquilo foi as pessoas que sobraram.
É, nada
de repente,
impede.
Aquilo é algum ser... De carne, que elas usam os roupões assim também.
É verdade.
A gente não sabe,
cara. A Irmandade de Carne.
De repente, isso são, tipo, aparições de outros senhores do tempo. Lembra que tinha um lance...
É possível.
Na outra temporada, quando o doutor tá em Gallifrey, que ele passa numa sala que tem uns caras que eles ficam passando em vários rostos de uma vez.
É.
Até tava com a teoria de que eram pessoas presas em regenerações, que até tem, no, tem isso no livro
do
Angels of War.
Exatamente.
De repente isso é alguma coisa assim, pessoas que estão meio quebradas.
Regeneração, ou que acabou, ou que deu errado.
Talvez
ou...
um meio um Asylum of the Time Lords, alguma coisa assim.
Algo
sabe?
Nesse sentido.
A gente não sabe. São boas teorias, mas eu acho que é mais uma. É, aquilo é uma coisa mais da Terra. A minha aposta é isso, porque como é The Truth, não sei o quê, parece ser uma organização.
Ou pode até ser de um outro planeta.
Então,
sem
a,
ser
minha, a minha teoria é alguma coisa de outro planeta, ou alguma irmandade, alguma seita bizarra, que tá tentando tomar a Terra.
Tá.
Entendeu? E tem esses bichos.
Entendi.
Entendeu?
Tá. Agora me diz o que você achou daquele milharal maravilhoso que apareceu no trailer.
Ah, o milharal é The Omen, né?
É milho. É, ele tá saudando o milho.
Ele tá saudando o milho e a mandioca.
E
não,
a mandioca.
Milharal, milharal pra mim lembra Crop Formation, né? Aquela marca no milharal, né? Tipo, aquele filme lá.
Aquele
como?
Filme de
Sinais.
Sinais.
Né? Lembra Sinais. Lembra The Omen um pouco, porque tinha o lance de mandar pro milharal. Vou mandar pro milharal, pá, e mandar o cara pro milharal.
Eu não assisti esse filme.
É, é, tem, tem sim. Eu, acho que era o Damon que mandava.
E nessa hora que aparece o milharal, tem uma nave espacial gigante chegando.
Então,
assim.
Por isso que eu acho que é Crop Formation.
Não parece esse filme de Hollywood que chega os ET?
É, a gente já tem, a gente
não?
Já tem um episódio da Moderna que tem um lance do milharal, lembra? Que a Missy. Não, a Missy. A Amy e o Rory, eles fazem um...
Ah, é
tipo,
no...
Doutor,
Let's Kill
aqui.
Hitler, é, Let's Kill Hitler.
Justamente, eles fazem com um carrinho a marca do milharal, né?
É
pode
verdade.
Ser.
É, eu ainda acho que é bacana o Doutor saudar o milho justamente milho. Na última temporada dele, né?
É, justamente. A gente tem aí também uma... A gente tem a primeira visão de como vai ser ali a Aether Foundation dessa temporada, né?
É, pra quem não tá entendendo o Aether Foundation...
Aether
Fundação Aether... Quem jogou aí o Pokémon Sun e Moon?
É, tem a ilha artificial lá que é a Fundação Aether, né?
E Foundation. É tudo branco.
É, e isso me lembra muito a Palaputia.
A
e
Palaputia.
Vocês lembram que no último podcast que a gente revisou, o último trailer, eu falei que esses Smile Robots lembravam...
É, os emojis.
É, os emoji robots lembravam os robôs de a Palaputia?
É
eu
verdade.
Acho, talvez.
É verdade.
Tenha alguma ligação. Provavelmente não vai ter. Provavelmente são só duas sociedades separadas, mas lembram muito uma outra.
São, é, me lembrou, sim, também a Palaputia, com certeza.
Sim. E a Aether Foundation.
Posso fazer uma confissão aqui,
pode,
já que
claro,
entre
claro.
Você e os nossos ouvintes aqui, bem entre, rapidinho?
Entre eu e, sei lá, 3 mil pessoas que estão ouvindo esse podcast.
Tô achando que vai ser um episódio chato esse dos emojis.
Sério, cara?
Cara?
É, eu também
não sei.
Eu não uso muito emoji.
Não
né?
sei. Não, até eu uso
pode
os
dizer
básicos.
Que eu não uso,
mas...
que eu não uso emoji, eu uso o coração azul, porque a gente usa.
Nós usamos,
o
né?
coração
no,
vermelho.
No
e às
Brasil.
Vezes eu uso o aquele o sorrisinho normal, dois pontos e parênteses fechado. E o dos pontos D maiúsculo,
não,
só.
Eu uso emojis também, mas eu não sou a louca dos emojis.
Não, hoje em dia as pessoas conversam por emojis.
É, as pessoas...
Dia, eu sou o cara que não gosto muito de WhatsApp.
Letras de música com emojis, né?
Não, é,
tem
não,
uns negócios,
pouco,
assim.
Assim, eu não uso muito WhatsApp, eu não gosto muito de WhatsApp. Mas tem amigos nossos que usam e, cara, é impressionante. Você abre esses grupos, ou até a gente mesmo. A gente tem os grupos de família que estão lá sempre silenciados.
É verdade.
Quando você entra, é assim, tipo, é... Bom dia! Mãozinha,
cinco
mãozinha.
Emojis.
Mãozinha, mãozinha, luz do céu, cruz, cara feliz, cara feliz, cara feliz,
sol,
palma, palma, sol.
Sol, estrela.
As pessoas não sabem mais conversar escrevendo, né, cara?
É verdade.
A gente, caralho, olha que louco, é, vamos dar uma confabulada aqui. A gente deu uma volta completa, porque como é que o ser humano começou a escrever? Pintura rupestre.
É verdade.
Ele, era só um desenho. Aí ele começou a escrever e tal, e agora voltou a pintura rupestre, cara.
Dane-se anos e anos de evolução da escrita,
eu
né?
Eu juro que eu não consigo. Tem pessoas, essa galera mais nova, conversa por emoticon, tipo, feliz, feliz, é outro. É, carinha bolada, carinha sem boca. Aí o outro vai e manda um joinha e eles se entenderam, né?
Não, eu não entendia nada.
Caveira, caveira.
É, esse é mais um daqueles episódios pra chamar a atenção mais da galera, né?
Ou não, né? A gente não sabe.
Assim, o que a gente costuma de falar, eu não gosto de usar a palavra filler, porque pra mim não existe filler. Pra
não,
mim,
não existe filler,
tudo...
Porque não tem uma plataforma anterior à série, né?
Não, não, não é isso. É episódio filler, episódio de encher linguiça.
Tá.
Porque eu acho que todo episódio é importante. Tirando Sleep No More.
É, Sleep No More podia ser desconsiderado do canto. Aí
podia.
A gente podia tirar Sleep No More, sei lá, botar Dimensions in Time.
A BBC
meio.
Poderia tirar esse episódio de todos os DVDs da nona temporada,
sabe
por
que a
exemplo.
Podia fazer? A BBC podia
Você
pegar
pode
o
substituir,
Sleep No More.
Né?
Não, calma. A BBC podia pegar o Sleep No More, queimar todas as versões dele, igual
isso.
Ela tem na série clássica, e
né?
tentar fazer alguma coisa na série clássica.
Exatamente!
De volta.
Você pode substituir Sleep No More por qualquer episódio perdido da série clássica.
Você pode substituir Sleep No More por nada. E mesmo
por
assim
exemplo.
Você vai estar saindo no lucro.
É verdade, é verdade. Você pode só pular ele direto pra Heaven Sent Hellbent, acabou.
É verdade.
Tá
é verdade.
Lindo, tá lindo.
É, esse episódio realmente é descartável. Mas esse dos emojis eu torço pra todos os deuses.
Não, não acho que vai ser que nem Sleep No More.
É, eu torço de verdade, pra não ser no New Sleep No More. Eu acho que vai ser um episódio estilo o da Amy velha lá de Apolaputia mesmo. Um episódio com aventuria fechada. O que eu tô encarando disso? Pode estar completamente errado, né? E de novo, podcasts de ideias que a gente tem só de ver o trailer, eu convido todos vocês, já depois de assistir a temporada, voltar e escutar pra ver o quão certo e quão errado a gente tava. Acreditem, eu faço isso.
Opa!
Mas sim.
É a melhor coisa que tem.
Eu acho que esse episódio vai ser assim. Eles vão chegar na Aether Foundation, vamos chamar de Aether Foundation. A Bill vai se impressionar com os Emoji Robot lá. Eles vão começar a andar. Em dado momento, vai bugar esses robôs. Tanto que a gente vê no trailer que eles ficam com aquela
carinha de caveirinha.
De repente, aí, long shot. A gente não sabe, porque a gente ainda não parou pra considerar isso. O envolvimento da Missy nessa temporada.
É.
Porque assim, a gente viu que vai ter a Missy, mas a gente não sabe se a Missy ela vai estar presente em todos os episódios.
Não, geralmente não. Geralmente ela tá nos primeiros e nos últimos e algum ali no meio, talvez.
A gente não sabe se eles vão fazer isso. Vamos supor que toda treta que der nessa temporada é alguma interferência da Missy, tentando fazer alguma coisa maior.
Olha, não é impossível.
Seria legal.
Porque ela quer destruir o doutor.
Justamente.
Provavelmente ela vai suceder, né? Porque ele vai regenerar.
Aliás, ela tá com visual novo, né?
Isso é foda. É, vamos falar logo do visual da Missy. Isso é foda. A gente tá assistindo a temporada sabendo que o doutor vai se fuder, né? Que é óbvio.
Não necessariamente.
Não.
A gente não sabe se ele vai se fuder nessa temporada. Às vezes é só no especial de Natal, né?
Não, mas a gente tá assistindo o final da Era Capaldi. A gente já sabe que ele vai, eventualmente, regenerar.
Não tem mais surpresa. Né?
Não tem mais surpresa, entendeu? Ah. Quer dizer, a gente tá vendo, já preparando o lencinho, como eu tava conversando hoje com a Gabriela Ventura ali no Twitter. Ah. Vai ser dor no coração.
É, vai.
A gente já sabe, a gente tá indo sabendo que
adianta.
É o fim
dele. A última temporada de Doutor é sempre pra, de novo, pra galera que é a primeira vez que tá vendo o Doutor sair, prepara que dói, bicho.
E é interessante também, puxando ainda esse gancho, a gente já volta pra roupa da Missy, tá? A gente já volta pro...
Tem coisa pra cacete,
a gente já volta pro momento red carpet. Você é a Joan Rivers aqui, você é a Sharon Osbourne aqui,
Qual o nome daquele cara que tem voz de mulher lá, que eu sempre falo, putz, você tá...
Ross Matthews, eu acho.
Ross Matthews, que faz RuPaul, aliás, beijo grande. Pra todos os fãs de RuPaul.
Beijo pros fãs de RuPaul, exatamente.
RuPaul tá voltando aí. A gente vai fazer um off-topic de RuPaul, hein? Vocês ouviram aqui primeiro, hein?
Exatamente! Fica aqui o spoilerzinho.
Peraí, mas pera lá, fala o que você tava falando antes.
Já esqueci.
Você tava falando da última temporada do Capaldi.
A gente.
Não, foi bom.
A gente tá assistindo a temporada sabendo que é o final do Capaldi, mas ainda, junto com o trailer, saiu o nome do primeiro episódio, que é o
The
Pilot.
Isso é muito importante, é verdade. O nome do episódio até então era A Star in Her Eyes. Que é
uma estrela em seus olhos, seu bonito, olho, é, né? No olho dela.
Não, in her eyes.
Her eye? É, uma estrela.
Uma estrela em um olho ou várias estrelas em um olho?
Uma estrela no olho dela.
Uma estrela só em um olho só.
Isso.
Ah, entendi. Tá, enfim, tanto faz. Era esse o título, até então tava confirmado, mas não, né? Parece que virou uma coisa, mas se virou o piloto. Whatever, né?
A gente tem que entender aí que todo programa de televisão trabalha com working title, né? Que é o título de trabalho, mas não é necessariamente o título que fica no episódio no final das contas.
É, tem que lembrar aí que isso aconteceu também muito na série clássica, cada
episódio
tinha 20 nomes.
Isso,
né?
É coisa de produção de TV.
Isso acontece.
Em todos os âmbitos.
Às vezes até pra despistar a galera, né? Eles fazem muito isso.
Ainda mais em Doctor Who, que vive cheio de especulação.
Lembra do Project Moon? Project Moon era o nome dado pra quando escolher um companion.
O casting da Karen Gillan. Foi quando eles escolheram a Amy Pond.
E aí ela falou e eles tiveram que mudar.
Ela falou em uma entrevista e aí eles mudaram. Exatamente. Então, a gente tem o primeiro episódio chamando The Pilot, que é o piloto. O que é o piloto?
Pode ser várias coisas.
A primeira coisa que me vem à cabeça é... Todo programa de televisão, ele precisa de um piloto, um episódio piloto pra ir no ar. É como se fosse uma demo, é como se fosse um episódiozinho só, pra passar pros produtores. E aí os produtores vão decidir com esse piloto se ele tem potencial de virar uma coisa, uma temporada completa.
E vale lembrar que muitas vezes o piloto, ele nem vira um episódio de verdade. A gente tem o caso, por exemplo, The Big Bang Theory. Essa série já deu que tinha que dar muito tempo, só um parênteses aqui, já devia ter acabado pelo menos há 5 anos.
Só
mas,
pra
enfim,
deixar aqui, né, anotar.
Mas quando ela estreou, ela tinha um episódio piloto, que é o episódio 0, e aí quando teve o episódio 1, era completamente diferente.
É.
O piloto só serviu pra poder a galera ver a premissa, aprovar e mudar o que tinha que mudar.
Alguns programas não tem esse problema, o piloto já tá redondo e vai ao ar. Um exemplo é Friends, né? O piloto de Friends já foi direto pro ar.
Seventh Show foi redondo também.
Tem vários programas que... assim.
Precisa disso,
o
né?
próprio Dr. Who, Nurtly Child, teve um piloto que é praticamente igual ao primeiro episódio.
É, mas tem ele é
tem
ligeiramente
maior.
Tem
uma outra diferença.
E tem algumas diferenças. O Doutor se veste diferente.
É, mas
tem...
é quase nada se comparado a Big Bang Theory.
E esse episódio é wide. Olha que doido.
Vai entender.
Ele não é quadrado.
Então, o piloto é o primeiro episódio de um programa.
Porém...
A revista Radio Times, ela lançou um artigo que a gente chegou a até trazer um pedacinho aí no site, que ela diz que o Steven Moffat já declarou que ele quer que essa temporada, a décima temporada, seja uma temporada do zero. Seja uma temporada assim, que a pessoa pode começar a assistir Doctor Who da décima temporada. Ele vai rebutar como se fosse. Uhum. Só que... mais ou menos. Por quê? Porque, na verdade, a gente tá tendo o arco do Capaldi, o arco da Missa. Eu não acho que os elementos da décima, ainda que eles possam trabalhar de forma independente, de forma autônoma, eu não sei se, de repente, a pessoa não vai ter curiosidade. Uma coisa que eu acho mais próxima disso é a temporada do Eccleston. Porque ela é bem independente mesmo.
Ela, inclusive, se você... foi feita pra ser solta pra galera. Porque a gente tem que lembrar que a série
ela
tá
foi,
parada
ela
desde
Ela foi
89,
feita
né?
sem saber se ia ter renovação.
É, não. E ela foi feita, assim, pra poder reintroduzir toda uma geração que nasceu enquanto a série tava parada sobre o que era Doctor Who, né, cara?
É no seguinte sentido. Se você assistir essa temporada específica, você entende Doctor Who. Então você entende que ele é um viajante do tempo, que ele tem uma Companion, que ele tem uma TARDIS, que ele regenera, que ele tem os Daleks, que ele tem o... ele tem aqueles vilões, sim, ele viaja pelo espaço, pelo tempo,
pra
passado,
você entender a premissa,
futuro. E eu, o Moffat disse que ele quer fazer isso com a décima temporada. Uhum. Que ela seja uma temporada completa em si mesmo.
Só que é esquisitaço ele fazer isso na última temporada de um doutor, né? Ele deveria fazer isso na décima primeira, só que não vai ser mais ele.
Eu
né?
achei bem esquisito. Outra possibilidade é que seja sobre um piloto mesmo.
É, um dirigente.
Né? É, a gente viu, um motorista, né? A gente viu no especial de Natal, o Return of Dr. Mysterio, que o Nardô tá pilotando o Superman.
É, eu também tô achando que o piloto não é um termo pra denominar o episódio, até porque seria meio estranho.
Sim.
Eu acho que é um piloto pessoa, eu acho que é pra falar sobre a importância do Nardô, sabe?
É, talvez seja pra introduzir o personagem do Nardô, porque ele só apareceu em especiais até agora.
É, então, justamente, essa vai ser a primeira temporada real do Nardô,
é,
né?
Exatamente.
E aí, só puxando esse gancho, você falou que o Moffat, dessa declaração que ele quer começar do zero, isso já tá gerando... isso aí só reitera como o Moffat é um cara polêmico nas decisões dele e em tudo que ele fala, né?
É.
Isso só reitera a galera achar que ele tem o rei na barriga, né? A gente tem... uma pessoa comentou lá na nossa... quando a gente deu a notícia, né? Sobre o nome do episódio, ser The Pilot e tal.
Uhum.
Uma menina chama Tamiris Arsene. Ela comentou assim... tudo pra garantir que não comece da temporada que ele não está. Que egocêntrico da porra. E realmente passa isso, né?
E tem a
parece
ver com
que
o
ele tá, parece que ele tá meio que... resetando essa temporada pra ele fazer um começo, meio e fim e o Chris Chibnall pegar e fazer do zero, tipo, ó, pronto, não mexe no que é meu não, já terminei aí. Não fica essa impressão? Eu não achei.
É, na
realidade... Eu não achei isso não, mas tem gente achando e eu entendo quem tá achando isso.
Não, eu também entendo. A gente também tem que lembrar outros detalhes. Por exemplo, a Diana Coleman é uma temporada, é uma companion que ficou por muitas temporadas.
Sim.
A gente tá tendo Diana Coleman desde o início da sétima, quando ainda existia a Amy Rory.
É verdade.
Depois a gente teve ela na 7B.
É, versões diferentes
Smith.
Dela, mas...
aí a gente teve ela com o Capaldi por duas temporadas. A gente teve... literalmente 5 anos
é
com a
coisa,
mesma
né,
companion.
Quantos anos foi com a Amy?
Gente, a Amy foi 2 anos e meio. A gente teve uma companion que durou mais do que vários doutores.
Pode crer.
Então, eu acho que isso pode ter
foi
a ver...
tudo isso,
foi
cara.
Tudo isso. Ela entrou...
não, não faz sentido. Não
ela entrou,
como.
Amor, ela entrou em 2013. É que a gente teve hiatos.
Ah, é verdade, é verdade.
A gente teve especial de 50 anos.
Sim,
ó,
sim.
Pensa, o especial de 50 anos, ela já tava. Ela já tinha tido meia temporada.
É verdade, é verdade, é verdade.
Sem contar a participação dela em Asylum of the Daleks.
Mas aí a gente pode entrar na contenda que não é... A Clara.
Mas
é
já era, mas já
é
era.
Coleman.
Não, então, mas é o que eu tô falando. A gente teve anos e anos e anos e anos e anos e anos
e anos,
anos e anos de Diana Coleman.
Tá.
A gente tá tendo agora a Bill, que é uma companhia nova, depois de 5 anos.
Que nem entrou ainda, tadinha.
Sabe, 5, 4, 3, sei lá, muito tempo. Então pode ser que o Moffat esteja falando nesse sentido, entendeu? Olha, essa temporada é fechadinha, por quê? Porque vocês não conhecem ainda a Bill.
Ah, tá bom. Será que é porque...
é uma companhia zeradinha.
Será que é um piloto dela
Não tô, sei.
É, abre muito a interpretação isso, né?
É, cara? Eu também acho, mas assim, é, essa temporada ela funciona, talvez ela tenha potencial de funcionar de uma forma mais independente do que as anteriores.
Sim.
É, entendeu?
Vamos torcer para que tenha uma explicação decente esse lance de piloto. Porque tem muito isso também, às vezes o nome do episódio é só o nome do episódio e não tem nada demais,
é,
né, cara?
É, às vezes também tem nome de episódio que não tem nada a ver com o episódio e tudo bem.
Eu torço, inclusive, pra nessa temporada ter, tipo, foco nos personagens. Por exemplo, ah, esse episódio vai ser mais focado na Bill. Esse episódio vai ser mais focado no Nardô, sabe?
É,
não ficar só em um ou só no outro, porque vamos supor que seja só focado na Bill o tempo inteiro. O Nardô vai ficar de lado, ele vai virar tipo só decoração, sabe? É foda isso.
E aí não é bacana. Bom, a gente tem mais um monte de elementos que a gente viu no trailer. Em especial, o que eu usei na minha abertura aí, que é a menina falando exterminate.
Ah, sim, essa menina de água, né? Que ela é meio que... ela aparece, fala e some.
Exato.
É.
Eu não sei se ela é um Dalek.
Tá.
Eu não sei
não,
se Dalek, ela...
Dalek não.
Então
Dalek
por que ela fala exterminate?
Então, eu acho que ela é tipo um construto.
Será que ela é real?
Não,
será que ela é de água?
Eu acho que ela já foi real.
Tá.
Só que eu acho que alguma coisa ali, às vezes até os Daleks, estão fazendo, tipo, materializando ela pra mandar uma mensagem, entendeu?
Pode ser.
É,
pode
eu
ser.
Não sei. Me lembrou muito até o jeito que como a Oswin aparece, né? Porque ela tem lá, a gente vê ela de Anna Coleman. Mas, na real, não é ela, né? É, a gente tá vendo um Dalek
por fora.
Um
Dalek
por fora. De repente, aquilo ali é só em um momento, sabe? De repente, é só na cabeça de alguém. Eu não sei. Até
olha,
porque ela não é real. Ela parece ser de água,
não,
né,
é impossível e é recorrente do Moffat usar pessoas e Daleks,
sim,
né?
Sim, sim. Como se fosse uma coisa só.
Usar pessoas como se fossem Daleks. Ah. Misturar o humano então, e o Dalek
e
de alguma forma.
Outra coisa que eu lembrei também é porque, por ela ser de água, meio que quebra essa minha teoria. Roboman. Lembra do Roboman? Roboman eram tipo os escravos, os humanos escravos dos Daleks na série clássica.
Tá.
Naquele Dalek Invasion on Earth, lá,
tá,
o 2150D, tem os Roboman. Eles são pessoas normais com um capacete que controla eles. É tipo um Cyberman, só que dos Daleks.
Ah, ok.
Entendeu?
Ok.
Então eu não sei, é porque não é, né? Ela não tá com capacete e tal, mas parece que é alguma coisa que os Daleks estão usando como um decoy, sabe? Ou como uma coisa pra eles usarem, sabe?
Exatamente. A gente tem também aí algo que parece ou a UNIT ou as Nações Unidas.
É, né?
Tô confusa.
É, porque você levantou até um ponto interessante quando a gente tava discutindo sobre isso, que você falou, as cores é da UN, né? Das Nações Unidas.
As Nações Unidas é aquele azulzinho.
É, né? E a gente só vê UN. Só que a UNIT é das Nações Unidas, né? United Nations Intelligence Task Force ou United Intelligence Task Force. Mas...
Então, só que eu acho que a UNIT é mais inglesa também, não sei direito.
Não, mas é da United Nations.
É, então, eu não sei.
Ela não é inglesa, ela só calha por ser da BBC,
tá,
só
certo.
Tem atores ingleses. Não sei, e a gente tá com essa sensação de que vai ter a UNIT aí, lembra? A gente já tá falando isso há um tempo.
Eu não sei, porque seria interessante ter.
Sim.
Porque eu gosto muito
UNIT
da...
UNIT nunca é demais.
Da Kate e da Osgood, mas a gente já teve na nona.
Sim, é verdade.
Então eu acho que não vai ter espaço
então,
pra
mas
UNIT.
Você tem que lembrar que Dark Water, Death in Heaven é um episódio centrado na UNIT.
É.
E a gente vai ter volta de Cybermen nessa temporada. De repente,
e da
UNIT.
Miss.
Entendeu?
E da Missy. Aí a gente ia falar da roupa nova da Missy.
Ah, é? Não, não tem o que falar, não tá
é
diferente.
É só isso, ela tá diferente. Quem faz cosplay já pode comprar o tecido correto.
É verdade.
Na 25 de março.
É, ou, sei lá, no Saara, se você
ou
for do Rio.
Ou no Saara, se você for do
ou
Rio.
Ou da variante da 25 de março ou do Saara aí do seu estado.
É, Salvador, Recife,
ou se você
Porto
for muito,
Alegre.
Ou se você for muito rico e muito, muito, muito pique em relação a isso, importar o tecido é gringo, né, cara?
Exatamente. Voltando então aí aos elementos que a gente anotou aqui que aparecem no trailer, nós temos aí o Hércules Poirot.
É verdade, Hércules Poirot sem bigode, né?
Sem
que
bigode.
Que é outra pessoa. É tipo a Zoe de Chanel sem franja, né?
É.
Que vira outro ser humano.
Outro ser
ou
humano.
Ou o Clark Kent sem óculos,
total,
né?
Total, outro
é,
ser humano.
É, ele sem bigode fica muito estranho. E ele tá fazendo aí o cara que tem nome de Senhor do Tempo, mas não é um Senhor do Tempo, né? É só um senhorio normal.
É, ele é o Landlord?
É o Landlord.
Landkeeper, sei lá.
Não, Landlord.
É.
É, então, e é nesse episódio que a gente vai ter a volta do Povo Madeira também.
Você acha que essa é a volta
não,
do
é,
Povo
Não, é nesse,
Madeira?
Lembra, tem a ver com os Woodlice lá. que a gente não sabia se era tatu bolinha, se era cupim.
É verdade. Era... Lembra? É verdade. Então, e eu acho que esse é um episódio de época, não é?
Não, esse episódio não é contemporâneo.
É,
não,
é outra
não
coisa.
É. Não, o de época é o episódio que o Capaldi dá um soco no carinha que vocês falaram que no era rei. O senhor Darcy lá.
Isso.
Que rei? Não, não é rei, não. Ele é um cara normal.
Não, um cara.
Então, calma. Já? Então, vamos separar.
Tem duas
vamos
coisas.
Falar primeiro do episódio do Landlord, lá do senhorio, do Poirot. Isso, justamente. Nesse episódio, ao que parece, vai ser um episódio estilo aquele do Hotel Califórnia. É, assim, vai ser dentro de um lugar, né? De um prédio.
Fechado.
E a gente tem esse personagem do Hercule Poirot aí, do ator que eu não lembro o nome agora, que tá fazendo o Landlord. E nele vai ter essa treta com o pessoal de madeira.
Que aparece aquela mulher de madeira.
Que eu achei estranhamente parecida com a Missy nesse frame que apareceu. Porque antes a gente tinha visto ela só de ladinho. Agora ela de frente, ela parece muito com a Michelle Gomes, cara.
Eu não achei eu tanto achei, assim. Cara, eu achei mais ou menos. Mas eu achei que ela, essa mulherzinha de madeira aí, uh-huh, me lembrou o especial
cara de pau,
The
né?
Doctor, The Witch and the Wardrobe. The Witch, the, sei
não,
lá.
The Doctor, The Witch and the Wardrobe. É isso mesmo, isso mesmo.
É, exatamente.
Não, pera, The Doctor, The Widow and the Wardrobe.
The Widow, isso, The isso. Widow and the Wardrobe, que é o especial de Natal lá,
chato,
do Matt Smith.
Uhum.
É.
Você gosta, né?
Eu achei mais ou menos, na verdade.
Não curti, não.
Achei,
mas enfim.
Nem chato, nem legal.
Tá.
É bonitinho, tem as crianças.
É, o povo madeira parece com ela mesmo. A gente até falou isso no último podcast, é bem parecido. Aí tem o caso da Jabe lá do End of the Earth, o segundo episódio do Eccleston.
A peguetinha do Eccleston.
A peguete que ele tenta lá quebrar um galho, mas eles parece que é um outro tipo de homem madeira, né? Ela é um pouco mais humanoide do que esses.
É.
Esses eles parecem meio que são craved na
meio
madeira.
Meio bonecos.
É, esses parecem. Exatamente. É essa a palavra que eu queria
dizer. Né?
Parecem bonecões. É.
Isso.
É. Então, e é nesse episódio que é o do Poirot. E você viu que ele tá com um negócio assim, tipo de V grave de música?
É, ele tem um instrumento tipo pra ouvir...
É, não é bem um instrumento, né? Um...
É um instrumentinho.
Ah, tá, uma coisa, um gadget. Tá.
É, um instrumento.
É, aquilo ali pode ser outra coisa, tá? Mas lembra muito pra quem fez aula de canto ou até de instrumento mesmo, geralmente o professor tem
de
uma
música,
né? Uma parada dessa que ele bate assim e ela solta um grave exato, assim. Ou é isso ou é uma gaitinha. Um professor de canto, na época, ele tinha uma gaitinha, mas ele tinha esse garfinho também.
Não, é o garfinho.
É, isso você bate e é que ele faz um... E você tem que acompanhar esse tom, você tem que dar o dó daí, entendeu?
E às vezes o tal do som propaga na madeira de forma diferente.
Eu pensei justamente isso. Esse é o episódio que vai botar o Capaldi à prova, porque a gente sabe que a chave de fenda não funciona em madeira.
Mas a chave de fenda mudou.
Não, mas a chave de fenda, isso é uma constante, ela nunca funciona em madeira.
E se a
será
dele
que
funciona?
A dele vai funcionar?
E se ele instalou o patch?
É, a gente tava falando disso no último podcast, justamente.
Ah.
É, e a gente, ainda mais porque nessa temporada a gente vai ter a reintrodução da chave de fenda antiga, né? Como eu tava falando no começo.
Sim.
De repente é tudo no mesmo episódio, a gente não sabe.
Às vezes tá tudo conectado.
Sim.
Só que o trailer, ele bota tanta cena junto.
Não, e outra, o trailer também faz aquele negócio que a gente sempre fala de enganar de propósito.
É.
Porque às vezes ele bota falas de um episódio com cenas do outro. E aí você fica achando que é uma coisa e outra completamente diferente, né?
É, então, esse é o problema do trailer.
Sim. O episódio de época também, você ia falar?
Eu acho que a gente cobriu mais o episódio de época lá no... Porque não teve tanta cena nova.
Na real, o que teve...
Ele repetiu várias cenas,
teve,
né?
Teve algumas cenas repetidas nesse trailer, mas as de época, inclusive, foram repetidas. A gente vê só eles ali com as roupas de época, a Bill falando "Get him!", né? Porque ela viu. E a gente vê o Capaldi dando um murro no cara, só que a gente vê de outro ângulo. E por que isso é importante? No ângulo desse trailer, a gente vê que na sala do cara tem tipo um mobile planetário. E isso, na época que vai se passar isso, que é lá 1800 e cacetada, esse cara é no mínimo um intelectual, ou esse lugar que eles estão é de um intelectual. Eu estou chutando, tá? Isso não é uma verdade, óbvio, a gente não tem como prever o futuro e nem ser tão assertivo assim. Mas eu tô achando que vai ser alguma coisa do tipo, ele é um cara que não vai se impressionar tanto com o Dr. C. Alien, com ele estar numa nave, e por conta disso ele é meio cuzão, sabe?
Pode até ser, é possível, e pode até se tratar de uma figura histórica, um cientista.
Puta, justamente,
gente,
cara.
Assistam Cosmos, né? Neil deGrasse,
cara,
maravilhoso.
Cosmos, olha, uma maravilha, pra quem tem Netflix, vale super a pena assistir.
E gosta de Doctor Who?
Vale super a pena assistir Cosmos, porque fala sobre espaço, fala sobre tempo, inclusive, o nome é Cosmos,
a Odisseia no Espaço-Tempo.
Espaço-tempo, justamente. Tem também a Cosmos antiga do Carl Sagan, mas essa vai ser um pouco mais difícil de achar. Mas as duas valem super a pena. Enfim.
É porque tem muitos episódios de Cosmos em que aparecem essas ceninhas dos cientistas do passado e aquele cara aparece.
É, então, justamente,
essa
você
cena
lembrou
do
de uma coisa. Olha aí que maravilha, que bom que a gente faz assim esse podcast junto, que um complemento o outro. É, eu não tava lembrando até agora de episódio de personagem histórico. E tem que ter essa temporada, toda temporada tem.
E é o episódio do passado.
Então,
né?
Não necessariamente vai que é um personagem histórico no futuro, a gente já teve isso. Não, a Elizabeth 10, ela era do futuro, lembra?
É verdade. Não, mas eu acho que de fato vai se tratar de um cientista mesmo.
Cara, mas qual será o cientista dessa época, né, cara? A gente não sabe nem que ano é isso. A gente chutou a última vez que era 1800 e pouco.
É, algum antigo.
Sabe,
que
uma, sabe uma personagem que eu ia querer ver aparecendo no Doctor Who? Na, totalmente off-topic aqui, não tem a ver com esse assunto. A Marie Curie.
Ela, ia ser, né, cara, incrível. E assim, é, o Moffat, o cara que meio que praticamente lutou tanto aí pelos direitos das mulheres em Doctor Who, ele que trouxe a ideia forte à tona de uma doutora mulher, ele que transformou o mestre em mulher.
É verdade.
Pô, podia finalizar a décima temporada com a Marie Curie, né,
ou
cara?
Ou com aquelas três, as três responsáveis por colocar o foguete no espaço lá, que a gente viu no Hidden Figures.
Ah, mas agora já tem o filme, né? Estrelas
melhor ainda,
tempo.
Melhor ainda. Já aproveita.
É que elas não são inglesas.
Ah, é verdade. Ah, mas melhor ainda, ajuda o doutor a conhecer personagens de história que não são. Mas pera lá, calma. Ele conheceu Nefertiti, cara. Nefertiti também não é inglesa.
Então, mas aqui é diferente, né? Eu acho que... Uma, eu, o Dr.
Não, entendi,
Who,
entendi.
Apesar dele mostrar figuras que... Ó, o Van Gogh também não é inglês.
É verdade, é verdade.
Mas eu acho que ele puxa essas coisas assim meio que... É o episódio educacional, vai, da temporada.
É, então, realmente. A chance de ser um personagem histórico do passado, obviamente, são muito maiores do que ter alguém potencial no futuro, como
eu
é o caso
acho,
da Elizabeth 10.
Eu acho.
Mas eu realmente acho que pode ser esse episódio, cara. Agora que você falou, eu comecei a me ligar.
Tem até aquele quê de Agatha Christie, sabe? Ela ajuda a resolver o mistério também.
É que já teve com a Agatha, né?
Então, esse cientista vai ajudar a resolver o mistério.
Tá bom.
Ele vai colocar o cientista numa situação alienígena, entendeu?
Tá. Sabe quem seria legal também o doutor encontrar eventualmente? Rei Arthur.
Nossa,
isso ia ser muito maneiro, hein?
Isso eu tô esperando já faz muitos anos.
Isso ia ser legal.
Ia ser incrível.
Ia ser uma parada meio Camelot 3000. Você lembra Camelot 3000? Aquele quadrinho?
Já ouvi falar
desse que quadrinho. Assim, porque a lenda do Rei Arthur... É, isso era DC. A lenda do Rei Arthur é aquele lance que quando a Inglaterra precisar de novo, ele vai voltar, né? E aí qual o lance? A Inglaterra precisa de novo no ano 3000 e pouco. Puta. Ou 3000 cravados, sei lá.
Nossa.
E aí volta todos eles, o Lancelot, o Rei Arthur, o Merlin, todos eles voltam em 3000.
Morgana?
É, sim, sim. Justamente ela. Esse
nome dela,
cara. Putz, essa HQ era foda e ninguém lembra de Camelot 3000. Eu queria ter uma parada no meu Camelot 3000 em Doctor Who. O doutor encontra o Rei Arthur e eles têm que fazer alguma coisa no futuro. Isso ia ser foda, hein?
Chris Chibnall, fica
por favor, Chris, manda ver.
Tá. Temos, então, finalmente, o rosto na água.
Não, calma, a gente não sabe se é um rosto, tá?
É.
É que tem ali aquela cena que eles estão estacionados num negócio que, inclusive, eu tô adorando essa temporada com esses trailers, porque esse cenário, esse setting, é muito pedreira da série clássica, né, cara?
Pedreira da Toei.
Pedreira da Toei total, né, cara? E aí a gente tem ali, eu achei, no meu chute, né, que aquilo parecia Marte, porque é meio alaranjado, meio avermelhado, e a gente tem esse lance que em Marte existiu água em algum momento. Inclusive, a gente tem o episódio Waters of Mars.
A gente sabe que nessa temporada tem Marte e tá tendo água pra caralho, e até tem, o Dalek de água lá.
E tem Ice Water, de novo, gelo e água.
Tem o Kraken.
Tem o canal,
tem submarino.
Eu acho que não é no mesmo episódio, não, que você tá misturando muito.
Não sei.
Se bem que o último episódio...
Não sei.
Se bem que o último episódio que teve Ice Water foi no submarino. Isso é possível. Não é completamente loucura.
Pode ser um Cold War Parte 2?
É, não sei. Bem,
não, no
entendi,
sentido
entendi.
De
ter submarino e ter Ice Water.
De continuar a história
não, então, quando eles estão ali, parece que tem um geyser que explode, né? E eu vi... todas as vezes que passou, que eu
todo
revi...
Todo lotado de CGI!
Mas obviamente, né? Não vai fazer com água de verdade.
Lógico.
Mas quando eu vi, as duas, três vezes que a gente viu esse trailer, eu vi um rosto ali. Pode ser aquele lance da associação do cérebro humano, né? Que a gente sempre tem a tendência de ver rosto onde não tem. Mas eu não sei, eu acho que pode ser, cara. Ainda mais porque a gente tem esse lance da menina sendo feita de água e gritando exterminante. Eu tenho pra mim que tem alguma ligação aí.
Tem alguma coisa na água.
Tem mercúrio na água. Não lembra aquela época que tinha mercúrio na água?
Caraca.
Que tinha que lavar as paradas, tinha que tomar medo, porque a batata tinha mercúrio. Você lembra disso? Isso aconteceu antes, era grandinho já.
Eu me lembro dessa lenda urbana. Pô, assim.
Não, isso era sério, lenda urbana não.
Não sei se era lenda urbana.
Temos uma outra coisa pra falar, que não é necessariamente do trailer, mas é uma coisa que está rondando aí as internets, né? Desde que começou esse papo que ia sair trailer novo e tal, que é uma suposta lista com todos os nomes dos episódios da temporada. Porém, adianto que essa lista tem 90... Eu não vou dizer 99, mas tem 98% de chance de estar furada. 90% de chance de estar furada. Por quê? Porque nessa lista, o primeiro da lista é o Starling Her Eye.
Que já caiu
hoje.
Ou por Marte, sei lá.
Ou por água de Marte,
ou por,
né?
Água
as,
de Marte.
As águas de Marte fechando o verão.
Verão.
É, de repente, essa lista ela é real, só que o título do episódio realmente ia ser Starry Her Eye, só que mudou, e aí simplesmente esse vai ser o diferente, entendeu?
Exatamente, a gente tem então os 12 episódios da 10ª temporada, lembrando que...
isso não é confirmado, isso é completamente
isso
especulado.
Isso não é...
Isso não é verdade.
Confirmado pela BBC.
Sim, isso é assim, de novo, 90% de chance de ser fake, mas tá aí.
Vamos lá. Primeiro episódio é Starring Her Eye.
Que agora a gente já sabe que é o The Pilot.
Com roteiro de Steven Moffat, dirigido por Lawrence Goh.
Tá.
Segundo episódio, Smile.
Aham. Uh-huh.
Smile.
Tá, que é provavelmente vai ser o episódio dos robôs Smile.
Talvez.
Sim, dirigido e escrito,
escrito por Frank Cotterboys e dirigido por Lawrence Goh.
Tá.
Terceiro episódio, On Thin Ice.
On Thin Ice. É, então, aí eu gosto de me
parece. Que é o gelo fininho.
Usando em gelo fino, né? Thin Ice é um nome de um arco do Sétimo Doutor, que ia ser um arco da temporada 27, mas não foi, porque a temporada não teve.
Olha
e aí, virou audiodrama.
Olha
o
aí.
Nome do episódio é só Thin Ice, é gelo fino. Esse
isso.
É no gelo fino.
Isso.
Tá.
Roteiro de Sarah Dollard, que fez Face the Raven.
Ah, esse episódio é bom.
E dirigido por Bill Anderson.
Tá, próximo.
Episódio 4, Knock on Wood, tá. Bate na madeira.
Bate na madeira, que com certeza vai ser o do Landlord com os bichos de madeira.
Com certeza.
Tá.
Roteiro de Mike Butler e direção de Bill Anderson.
Tá bom.
Quinto episódio, Oxygen.
Oxygen provavelmente é algum que envolva água.
Pode ser,
pode ser. Pode ser o debaixo d'água, né?
Pode ser.
Ou o do vácuo no espaço. Lembra que tem uma parte nesse trailer que o Capaldi Hamilton com uma roupa espacial e ele fala: Be prepared to face the vacuum of space.
Pode ser.
Ele se prepara que você vai.
Que
ficar
ele até
no
ele joga um negócio na Bill, a Bill aparece um brilho em volta da Bill, assim, uma coisa
não,
assim.
Isso
não,
isso é
sei.
Antes, não?
Não, é nessa hora que ele fala.
Tá, então pode ser isso, porque tem. Pode ser tanto água que tem oxigênio quanto o vácuo que não tem oxigênio, né?
Sim.
Que seria dirigido e escrito por.
É, escrito por Jamie Matheson e dirigido por Charles Palmer.
Tá bom, pronto.
Episódio 6, Extremis.
Esse é o que o doutor faz um exército de armaduras, né? E aí vai lutar contra... Não?
Não, pera.
Lembra?
Tá errado.
Extremis é um quadrinho do Homem de Ferro.
Sim. É, roteiro de Steven Moffat, direção de Daniel Knightham.
Não, eu não consigo chutar sobre qual
não,
série.
Não tenho nenhuma dica desse episódio. Bem, nesse trailer, nem no primeiro.
A não ser que os Cybermen lá do Nightmare in Silver, que parece Homem de Ferro, apareçam aí, né?
Pode ser o episódio do Cybermen.
Não, tô zoando.
Os episódios
do Cybermen vão ser os últimos. Isso a gente tem confirmação, tá, gente? Os episódios dos Cybermen são os finais.
O 11 e o 12.
É, são os dois últimos, tá.
Episódio 7, Like Yesterday,
tá.
Como Ontem. Uhum. Roteiro de Peter Harness, dirigido por Daniel Knightham, também...
Talvez o episódio histórico, por ser ontem, né?
É, Like Yesterday.
Tá, vai.
Episódio 8, Truth.
Então esse é o do Mun-Ha.
Esse
em
é o do
tese,
Mun-Ha.
Em tese seria o do Mun-Ha, porque a gente sabe que tem a ver com essa a verdade, né?
Exatamente.
Dirigido, escrito por...
É, escrito por Toby Whithouse, dirigido por Wayne.
Ah, Toby Whithouse é um trabalho pra cacete.
O Whithouse já é de casa.
Sim, sim, sim. Vai, próximo.
Episódio 9 do Mark Gates, chamado...
Olha o perigo. Chamado Perigo.
Chamado The Queen of Mars.
Então,
a Rainha de Marte.
A Rainha de Marte.
Mano, aquele SMR é uma rainha.
Caralho.
Caralho.
Será?
Será?
Não, vamos lá, gente. De novo, né? Pela milésima vez, essa lista não tem confirmação alguma. Isso é uma lista especulada que tá rodando aí. Eu achei ela pelo Reddit. Então, assim, a chance dela ser fake é gigante. Porém. Ela é um fake possível aí, feito em cima de coisas reais. De coisas que a gente tá tendo informação o tempo todo aí.
Exato.
A gente sabe que vai ter a S-Warrior, a gente sabe que vai ter Marte. A gente comprovou nesse trailer. Será que aquele S-Warrior diferente é a rainha? Será que é a Ice Queen, cara?
Isso seria
muito maneiro. Porque a gente tem Marte sendo explorado em alguns pontos na série como um todo, né? Tanto
é.
O universo expandido e tal. A gente tem, né, o Waters of Mars, a gente tem os Ice Waters são de Marte, a gente tem o Pirâmide de Marte,
uh-huh.
Que mostra aí que a sociedade era toda. Ela, o que a nossa sociedade louvava como deuses egípcios eram seres de Marte.
Uh-huh.
A gente tem um quadrinho, aliás, do Dr. Peter Cushing em Marte. Vendo a civilização que era, tipo, oposta aos Ice Warrior.
É.
Então, assim, de repente falta isso, né? A gente vê, porque a gente tá vendo os guerreiros esse tempo todo e não viu a realeza ainda, né?
Pode
é
ser
umas, cara.
Expandindo aí
o meu medo,
o lore desse povo.
Que é um personagem
desse planeta,
é, justamente. Né? E, de novo, o meu medo aí não é nem essa lista ser falsa. O meu medo aí é ser de direção do... É, ser escrito pelo Mark Gates. Vocês sabem ali quem tem os dois pés atrás com ele, né? Mas, enfim.
Todos os pés.
Próximo.
Episódio 10, The Eaters of Light. Esse título a gente, inclusive, já tinha falado no primeiro podcast sobre o primeiro trailer.
Sim,
escrito
parece que já tava rolando, né?
Por Rona Monroe, que é aquela roteirista de Survival, né? Da série clássica.
Ah, sim, ela dirigiu, é verdade. Ela escreveu o último episódio da série clássica, da temporada 26.
Isso,
é
e verdade. Ela tá voltando aí na 10ª temporada.
Sim, aliás, seja muito bem-vinda,
fique
mais.
E esse título parece que já é confirmado, sim, tá?
É, então, mas aí é aquilo, a gente não sabe até onde verdade acaba e mentira começa nessa lista. Né?
E vamos então pro two-parter do finale.
Mas qual será que é esse episódio em relação ao que a gente viu no...
Eaters of Light?
É. Cara, talvez um episódio com o Dalek?
Não fazemos a menor ideia.
É, não sei, não dá pra saber. Não tem,
não sei.
Não tem nenhum episódio que remete a escuro
não.
nessa
A gente
trailer.
Falou, ah, vai ter episódio disso, vai ter daquilo, mas encaixar nessa lista é complicado.
É difícil. Não, mas tudo bem.
Então vamos então aos episódios.
Ao mais importante,
ao
né?
mais importante. 11 e 12... Two-parter, series finale, final do Capaldi, nossa, final do Moffat.
Lembrando que em Doctor Who, quando a gente fala series finale, não quer dizer que a série vai acabar, quer dizer que a temporada
não,
vai acabar.
É porque lá
no Reino Unido eles chamam season de series.
Exatamente.
É. Tá.
11, The Converted.
Tá, os
ou
convertidos.
Seja, tá na cara.
Que vai ser sobre né? Cybermen, óbvio.
Acho que nem se tivesse confirmação, Cybermen dava pra sacar.
Justamente. E aí é a bomba maior. E aí aquela é a bomba nuclear. É assim, é dia D. É Kamehameha,
Houston,
é Jinkidama, Jinkidama com o universo.
Problem,
Não, é Jinkidama feita com a energia do universo, cara.
The First Planet.
Meu amigo. Olha, eu tô arrepiado
dá
aqui, vocês não estão vendo? Eu tô arrepiado só de ouvir. Isso pode ser falso. Se for falso, eu vou ficar muito traído, eu vou me sentir muito mal,
vou
cara.
Vou me sentir muito triste.
Porque qual é o lance? A gente sabe, já falou no podcast sobre o Cybermen, que esse lance de ser o Cybermen de Mondas é toda uma referência ao Primeiro Doutor, e ser a regeneração do Primeiro Doutor ser por conta deles, e ser os monstros favoritos do Capaldi e tal. E o nome desse ar, como a gente falou no último podcast, é o The Tenth Planet.
O décimo planeta.
E aí, aqui a gente tá tendo The First Planet,
o primeiro planeta.
Lembrando que quem regenerou em The Tenth Planet foi o primeiro doutor e foi
agora,
pela influência dos Cybermen.
E parece que o 12 vai fica regenerar no primeiro planeta com a influência dos Cybermen.
Então, mas qual,
temos aí a direção
mas qual
da...
o primeiro planeta? Esse é o grande lance.
Pois é, temos direção de Rachel Talalay e roteiro, claro, de Stephen Moffat. A Rachel Talalay, ela foi a diretora dos finales das temporadas 8, 9 e agora 10.
A gente pode... É, justamente. Ela faz um bom trabalho. Eu gosto muito do jeito que ela faz. Inclusive, ela é a prova cabal aí que tem que ter muito mais mulher fazendo mesmo. Porque ela tem um cuidado com a direção dos episódios que... Meu Deus,
eu
né, cara?
Eu gosto demais
eu
do
gosto
trabalho
bastante.
Dela.
O lance de ser The First Planet abre pra muito precedente de teoria aí. Porque, vamos lá, qual é o primeiro...
Mercúrio!
Justamente.
Mercúrio na água!
Olha aí, voltando
lá,
aí. Qual é o primeiro planeta do nosso sistema solar? Mercúrio. De repente é alguma coisa envolvendo Mercúrio. A gente não sabe.
Não,
de repente é um primeiro planeta de algum
outra
lugar.
Outra galáxia,
ou,
outra,
de repente
outro
é uma...
sistema, né? Solar.
De repente é uma alusão até à própria Mondas, que foi o primeiro planeta que teve uma aventura que forçou o Doutor a se regenerar. A gente não sabe, cara.
Sim, sim.
A gente não sabe qual a extensão disso, se foi esse nome mesmo.
Pode ser o primeiro planeta que surgiu no espaço.
É, pode ser o planeta mais velho da existência.
É,
isso ia ser muito maneiro.
Pode ser muita coisa, sim. Mas, cara, não, vai ser incrível.
Foi o que eu comentei no Twitter que eu fiz questão de perguntar.
A expectativa tá altíssima.
Foi
mal.
Foi o que eu falei.
Eu sempre tento manter a expectativa baixa.
Não
mas
tem
pra
como.
Esse, hein?
Foi o que eu falei, ó. O trem do hype tá parado na estação e o maquinista dessa porra sou eu. Quem tá puxando esse apito sou eu, cara. Eu não tenho vergonha nenhuma de admitir isso. Eu perguntei no Twitter do Doctor Who Brasil, hoje mesmo quando a gente postou isso, se alguém ainda tinha dúvida que essa temporada ia ser sensacional, e eu vou além. Vai ser, eu já falei isso várias vezes, vai ser a melhor temporada da série moderna. Vai ser, maluco! Olha isso! É a Screwdriver da série clássica.
Será?
A gente nem falou tanto da Screwdriver da série clássica. Será que o Doutor tem guardado... É, tipo, ele tem todas as chaves guardadas em algum lugar. Será que ele fez uma pro Nardô? Será que o Nardô achou?
Cara,
tá,
eu não sei.
Tá entendendo, cara?
Cara, muita coisa.
Porque a gente não viu nada, né? A gente viu duas cenas com a chave, que é o Nardô pegando ela no ar, ou seja, provavelmente alguém jogou pra ela, provavelmente o doutor.
É, pra ele.
E uma, pra ele. E uma dele usando pra dar reboot lá num painel. Então, assim, abre muito precedente do tipo, ele deve ter todas as chaves em algum lugar.
Ou talvez a TARDIS possa fabricar
De repente
todos
a TARDIS tem um database com todos e o Nardô na pressa fez uma, entendeu?
É, o Nardô tá na TARDIS há muito tempo, já dominou aquela porra, já é amigo da Idris, já.
Justamente, isso é uma coisa muito legal, porque a gente vê que a TARDIS, ela tinha uma rixinha com a Clara, né?
É.
E agora a gente vai ver uma TARDIS que, ao que parece, pelo jeito que o Nardô dirige, o Nardô dirigiu a um ponto de... ir pra Constantinopla, ficar lá um tempo e voltar, né?
Olha,
então ele sabe o que ele tá fazendo.
Olha a responsa que ele já tem.
Vai ser legal ter um chofer, né, Natália? Enfim, cara, esse trailer é a prova que a temporada vai ser linda, cara. Nossa, eu mal posso esperar pra começar a revisar essa porra.
Vai ser incrível, a gente tá muito empolgado.
Nossa. É, não, eu ia perguntar o quão empolgado você tá, mas não precisa, né?
Não tenho o que falar mais. A cada dia que passa, a cada coisa que sai nova, a gente fica louco aqui. Falta um mês. Lembrando aí que vai estrear dia 15 de abril no UK.
E dia 16 de abril aqui no Brasil pelo Sci-Fi.
Exatamente.
Né? Então aí fiquem de olho, porque a gente já teve aí a confirmação.
Lembrando aí que vai ser às 8 da noite e vai ser versão legendada
com
áudio original.
Justamente, em primeira mão aí batemos um papo com o pessoal do Sci-Fi.
Eles confirmaram.
Eles confirmaram pra gente que até então, o que tá na grade é que vai ser às 8 da noite, vai ser a partir do dia 16, né? Toda semana a partir do dia 16,
domingo.
E vai ser só a opção do áudio original com legenda até então, não tem pleito pra dublagem ainda.
Não,
porque eu acho que é melhor, porque tem muita gente que prefere ser só legendado mesmo, né?
É complicado pra criança, né? Tem os caras. Eu sou a defensora da dublagem.
Não,
eu
também, eu sou a defensora.
Somos,
da dublagem,
né?
Também.
Nós dois.
É, eu acho que é importante.
Mas
ter,
talvez mas mais pra frente eles façam. Não sei, é possível.
É, esperem coisas boas vindo do Sci-Fi aí.
Oh?
Agora mais pra frente, porque eles estão super. Cara, a galera do Sci-Fi. Eles são super empenhados em trabalhar bem com o Doctor Who, eles gostam muito do material. E a prova cabal disso é que eles vão trazer com menos de 24 horas de diferença, né, cara?
Não, e eu nunca vi uma emissora ter tanto carinho por uma série.
Não é jabá, não, eu não tô pagando a gente, não
é jabá. Não é jabá. Eles têm muito carinho por Doctor Who, pela série. Eles querem fazer o melhor pros fãs. E isso, pra gente que é fã.
E aqui no Brasil, né?
É uma das coisas que a gente mais tem que valorizar.
É verdade.
Porque é raro.
É verdade.
Então, olha, cara.
Então, assim, a gente sabe que não é todo mundo.
Sci-Fi, vocês estão nos nossos corações, de verdade.
De parabéns. Mas, assim, e claro.
Leva sempre a tarde pra CCXP.
É, então sempre lá.
Promove evento.
Né, conseguiram pegar o Toff do Capaldi em camisa aí.
Não, eles fizeram assim. O que eles estão fazendo é incrível.
Justamente. Esperem coisas boas. A gente sabe aí que não é todo mundo que tem acesso ao Sci-Fi, porque não é todo mundo que tem TV a cabo.
Sim.
Mas, assim, se você tem a oportunidade, prestigie. E mesmo que você tenha visto o episódio antes, que a gente sabe que a galera vai ver, não tem problema nenhum nisso, tá? A gente foi falando, todo mundo sabe que todo mundo faz isso. Mas se você tem como assistir na TV, prestigie e veja na TV também.
Quem puder prestigiar.
Sabe por quê? Porque
usar a hashtag, provavelmente haverá uma hashtag.
Sim,
do
sim, eles vão fazer, a gente vai fazer questão de lembrar pra vocês. Mas é sempre legal assistir pelo oficial deles, porque isso lá na frente é número pra eles mostrarem pra gringa, pro pessoal da BBC, pessoal do Sci-Fi lá de fora, e falar, ó. Isso aqui, olha o tanto de gente assistindo que teve. É o que eles podem usar pra brigar, pra trazer coisa da série clássica, um dia, a gente não sabe. Pra trazer
ator
pra cá.
Gente, isso que o Fred tá falando é muito legal e vamos aproveitar esse gancho pra falar rapidinho sobre isso. Não adianta vocês consumirem coisas de graça.
Não. A gente sabe que...
Vale a pena, assim, claro, tem que assistir a série, assistam a série.
A gente sabe que
mas
se não fosse
não
por isso,
deixe...
a série não seria disseminada aqui no Brasil antes de ter oficial, a gente sabe disso.
A BBC sabe disso.
É.
Mas assim, não deixem de consumir produtos da série. Por quê?
Sim.
Porque isso vai mostrar para as empresas que existe um público em potencial. Tendo um público em potencial, eles trazem mais coisas.
Sim.
Você que pergunta aí no Facebook, vocês todos que perguntam no Facebook, vai ter quadrinho de Dr. Who traduzido em português? Cara, comprem produtos e mostrem números.
Sim.
Claro, você não vai comprar quadrinho que ainda não saiu. Mas mostra para as empresas que tá vendendo DVD, que tá vendendo livro, que tá vendendo
eu
camiseta.
Eu acredito que os DVDs estão vendendo até bem, porque...
Esgotaram.
Né, esgotou e não voltou ainda, né? Então teve uma saída
a questão rápida. Aqui é consumam produtos, paguem, comprem, assinem o Sci-Fi para assistir a gente... Doctor Who.
É.
Prestigiem as marcas brasileiras, editoras, emissoras e
afins lojas que vendem
que
camisas
estão
oficiais,
trazendo o Dr. Who. O Studio Geek vende camiseta Dr. Who, que tá no nosso guia de compras, inclusive.
De novo, a gente sabe que não é fácil a gente falar assim, ah, vai lá e compre. Não é, a gente não tá falando pra todo mundo, pra você pegar todo o teu salário ou o salário dos seus pais e gastar. Não é isso, muito pelo contrário. Saiba com o que você vai gastar e saiba ter limite nos seus gastos.
Claro,
seja
gente.
Prudente nos gastos.
Mas o que eu tô
Mas
querendo
tá falando
dizer...
é assim, se você tiver como fazer isso de uma, assim, não tô falando que você, tá, ninguém, a gente não tá proibindo ninguém, gente, vamos lá, primeiro que a gente não é mãe e pai de ninguém, e a gente não, também não é moralista de falar, vocês não podem fazer isso, não, cada um faz o que acha certo, entendeu? Só que o lance é, se você tem como consumir o produto oficial que vai se converter numa coisa boa pra você, Faça isso, cara. As empresas só vão ver que Doctor Who vale a pena se tiver consumo. E exato. Eles não vão lá medir o torrent que você tá baixando.
Não.
Eles vão medir a audiência que tiver na TV, entendeu?
Lógico.
Ou enfim, ou a compra de DVD, ou qualquer o que valha.
Tudo isso. É.
Mas enfim, isso só pra falar que a série ela vai vir pra cá oficialmente com menos de 24 horas de diferença.
Isso é incrível.
Já legendadinho, bonitinho.
Isso é uma conquista tão grande, gente, que vocês não sabem como era no começo.
É.
Tinha um campinho ali onde tinha o sci-fi, né?
É, onde era o sci-fi, tinha um campinho ali que a gente sentava assistir stream.
Tinha meia dúzia de gato pingado.
Não, realmente, pra galera que tá desde lá de 2008, 2007, e que tinha que, assim, que cortar um dobrado, que pegar a fita do
People
and Arts, sabe o quão tem que ser valorizado isso. E tem mesmo, entendeu? Porque, e não é só sci-fi, não. É o sci-fi, é a soma de letras, é os filmes, é todo mundo que tá trazendo algo oficial pra cá, tem que ser prestigiado mesmo, entendeu?
Claro, valorizado.
Mas enfim, já falamos aí sobre as nossas teorias, já falamos sobre quando vai estrear, inclusive falamos aí sobre episódios que podem ou não ser. Eu tô muito empolgado, eu sei que você também tá muitíssimo empolgado, e tá mesmo. Porque eu tô te vendo.
É a empolgação que é misturada com a dor da saída do Capaldi e a dor de pensar que vai ser mais de um ano de ato.
E a empolgação de ter um doutor novo também, que isso
gera
empolgação.
Claro, claro.
Mas como sempre, como
vai
sempre...
Vai ser um ano
que... Vai ser um ano de mexer com os dois corações.
Porra!
Né? Mas de novo, vou perguntar, como eu sempre pergunto, pra vocês que estão aí em casa, ou no trabalho, ou voltando do trabalho, ou indo pro colégio, enfim. Pessoas que escutam a gente, ou ouvintes que estão no nosso coração, que a gente ama tanto, que a gente não faz isso pro cara que não gosta de Dr. Who, pro cara que não gosta do nosso trabalho, a gente faz pra você, que vem toda semana escutar, tá?
Que manda e-mail.
É um presente nosso.
Manda cartinha.
Manda cartinha da sua abril pra gente. É um presente nosso pra vocês que estão aqui fiéis a gente, escutando, interagindo. É isso aí que tem que fazer mesmo. A gente, como sempre, quer saber de vocês, o que vocês acharam desse trailer, quais as teorias de vocês, quais cenas vocês viram que a gente não viu, porque, de novo, a gente viu umas 3 vezes seguidas assim.
Quais as teorias?
Mas eu tenho certeza que eu deixei passar uma porrada de coisa, porque é tudo tão rápido, né?
Nossa, demais.
Então, mande pra gente o que você achou do trailer. A gente deu essa lista aí, essa possível lista de nomes de episódio, a gente vai deixar
aqui... Se vocês
aqui...
acharam uma outra lista, pode passar também.
É, a gente vai deixar aqui no post certinho o nome dos possíveis episódios. Comentem sobre isso, tentem fazer essa brincadeira que a gente faz, tentar encaixar cada nome em cada pedaço do trailer, isso é importante. Mas para isso, claro, além de você entrar no nosso post e comentar aqui, e lá no Facebook comentar, você precisa de um caminho aí para saber qual é o e-mail da gente. E a Thaís, como sempre, ela vai passar pra gente qual é o e-mail do Dr. Who Brasil.
podcast@drwhobrasil.com.br.
Temos também, como eu já falei aí, o Facebook é um lugar que as pessoas têm que interagir muito, elas têm que comentar muito. Lembra aí qual é o Facebook do Dr. Who Brasil.
facebook.com/drwhobrasil.
Lembre também qual é o pássaro vestido de Mun-Ra, que ele tá ali como forma decadente, mas aí ele fala as palavras mágicas e volta como Mun-Ra, o que sempre vive, já com seu manto vermelho. Qual é o Twitter do Dr. Who Brasil.
twitter.com/drwhobrasil.
Temos também a Lomo Digital, o Instagram do Dr. Who Brasil, que também é @drwhobrasil. Todas as redes sociais da gente é Dr. Who Brasil. Se você for lá e procurar, a gente sempre vai estar em algum lugar falando sobre Dr. Who, que é essa coisa que a gente ama tanto, falando sobre outros temas, como é o caso do Off Topic. E lembrando pra vocês que esse foi um caso extraordinário. Inclusive, esse podcast aqui, esse é da BRCast, ele não tem nem número. Ele é da BRCast.
Ele é um extra.
Mas, agora, no final dessa semana, entre sábado e domingo, teremos um podcast normal, com numeração. Que
continuando
é
a ordem aí.
Que é o podcast 52, que vai ser sobre a série clássica, Thaís. E aí eu te pergunto, qual é o episódio que a gente vai realizar da série clássica essa semana?
Edge of Destruction.
Edge of Destruction, aquele episodinho ali, aquele arquinho de 2 episódios, que é dentro, é
Borrow... Tapa buraco.
Não é tapa buraco, ele tem seu mérito, ele se passa todo ali, é Borrow Episode, né? Ele é todo dentro da tarde, a gente vai conhecer bastante ambientes da tarde. Então, isso é uma coisa que a gente não tem, por exemplo, oficialmente aqui. Então vá lá, faça o seu trabalho de casa, dê aquele Google bonito, procure, que a gente sabe que vocês sabem procurar onde tem episódio da série clássica, e assistam Edge of Destruction, pra estar aqui no sábado, pra gente surtar junto, não só surtar com esse trailer maravilhoso, como também surtar revisando a série clássica junto, porque isso aqui, como eu sempre falo, é um podcast colaborativo, ele é nosso e é de vocês também.
Sim, então, com certeza.
Até o final de semana, que nem até semana que vem, até daqui a uns dias.
Tá vendo? Podcast todo dia agora.
É, vamos tentar, eu não sei. Falou, até o final de semana.
Falou, tchau.